Olá, eu sou o José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras as informações de 17 a 23 de março de 2025. A última versão beta do WordPress 6.8 já está disponível enquanto aguardamos o início da publicação dos Release Candidates, que está previsto para 8 de abril. O que irá incluir o WordPress 6.8? Vamos então rever as novas funcionalidades. Começamos pelos estilos. O painel de estilos globais está agora na barra lateral principal do editor do site. O painel de estilos limitado foi substituído por um completo que permite o controle detalhado a nível global sobre variações de estilo, como paletas de cores e tipografia. Isto oferece aos utilizadores uma maior capacidade de personalização da apresentação geral do site no WordPress 6.8. Quanto aos modelos, os templates melhoraram a funcionalidade de mostrar e ocultar de forma mais ágil. Agora é mais fácil alternar entre a edição de modelos e de conteúdo. Com o novo botão Mostrar Modelo no menu suspenso da barra superior, é mais simples focar-se no conteúdo escondendo a estrutura do modelo. O livro de estilos apresenta uma visão organizada de cores, tipografia e estilos de blocos, permitindo pré-visualizar e ajustar elementos do tema. No WordPress 6.8, o acesso a esta funcionalidade foi melhorado a partir da barra lateral esquerda na edição global e os padrões em temas clássicos foram realocados para a apresentação Design Padrões, integrando todas as funcionalidades de design. A visualização reduzida, o Zoom Out, permite aplicar e explorar diferentes estilos de secção diretamente a partir da barra de ferramentas, mostrando o contexto da página completa. Além disso, foram incluídos atalhos de teclado e o menu de opções dos blocos foi simplificado para apenas 4 opções. As ferramentas de design foram expandidas, oferecendo controlos mais precisos para bordas, espaçamento e cores em vários blocos. WordPress 6.8 inclui melhorias em blocos como comentários, página, RSS, entre outros, permitindo ajustes detalhados que enriquecem a personalização visual do conteúdo. Relativamente ao bloco do core do editor ou aos blocos do core do editor, há também novidades. Os botões têm agora a propriedade Box Sizing Border Box, aplicada por omissão, garantindo que a largura e a altura totais incluem margens internas e bordas, assegurando que o botão se encaixa de forma correta no seu quadro visual. As imagens de fundo dos blocos de capa, de cover, agora incluem controlos de resolução, permitindo ajustar o tamanho tanto para as imagens carregadas como destacadas, oferecendo maior controlo a designers e a programadores. O bloco Detalhes está mais flexível e fácil de usar. Foi adicionado um campo para atributos de nome no painel avançado, permitindo ligar e estilizar grupos de blocos de detalhe. Além disso, o conteúdo do sumário é usado como rótulo na vista em lista, facilitando a identificação e a organização, e foi adicionada a possibilidade de usar âncoras para ligações diretas. Os programadores podem controlar os blocos permitidos dentro deste bloco usando o atributo Allowed Blocks. O bloco Ficheiros permite edição apenas de conteúdo, tornando possível atualizar diretamente o nome do ficheiro e o texto do botão de download. Cada imagem na galeria tem agora várias opções de comportamento de ligação. A opção Expandir foi adicionada à barra de ferramentas, permitindo abrir todas as imagens com efeito de Lightbox com um só clique. As ações de manipulação de imagem passam agora a apresentar notificações de sucesso no canto inferior do editor, acompanhadas por um link de desfazer. Foi também adicionada uma opção no menu do bloco para definir a imagem como imagem destacada e os estilos de sobreposição foram otimizados para aplicação mais eficiente. A experiência do bloco de navegação foi refinada. Agora os nomes dos menus são apresentados na vista em lista para facilitar a orientação e foi adicionada uma opção de limpar no seletor de cores. Foram também ativados formatos não interativos e opções adicionais no menu suspenso da barra de ferramentas. Foi adicionado um filtro de formatos para criar listas ou modelos com base nos diferentes formatos de publicação, sejam imagem, vídeo, etc., no Query Loop. Para páginas foram incluídas opções de ordenação ascendente e descendente com base no atributo PageOrder. Além disso, os padrões de Query Loop foram movidos para um menu suspenso e foi introduzida uma opção para ignorar as publicações fixas, os sticky posts. O novo bloco Query Total, pensado para ser usado em conjunto com o Query Loop, apresenta o número total de resultados ou o intervalo atual em resultados paginados, incluindo controlos de borda para personalização. Os designers podem agora escolher entre um elemento div ou um hr para o separador, expandindo as possibilidades de estilo. A opção está em avançado, elemento HTML e a transformação agora também inclui o bloco do espaçador. O ícone do Discord foi adicionado entre os ícones sociais, juntamente com o botão limpar para repor as opções de cor. Foi também incluído o suporte à edição apenas de conteúdo, simplificando a inserção de URL com um simples pressionar da tecla da seta. No que diz respeito às melhorias gerais do editor, destacam-se um botão de reposição inline, que foi incorporado para repor cores de blocos e estilos globais com um clique. Os painéis de sombra e de duotone também têm agora o seu próprio botão de reposição, permitindo aos designers começar de novo sem remover cada configuração individual. No menu de opções do bloco foi adicionada a opção cortar ao lado da opção copiar, facilitando a reorganização e a edição de conteúdo diretamente no editor. Dois novos comandos foram adicionados à paleta de comandos: criar nova página, para criar páginas a partir de qualquer lugar no editor e acelerar o processo de criação de conteúdo, e abrir o editor do site, que permite aceder de forma imediata ao editor do site a partir dos ecrãs de edição de publicações ou páginas. Foi introduzida uma nova categoria de padrões chamada Conteúdo Inicial, que agrupa os designs de página disponíveis na model da nova página, e isto permite o acesso a esses designs, mesmo que o pop-up de conteúdo inicial tenha sido desativado. Além disso, o inseridor mostra sempre a lista completa dos padrões disponíveis. Os programadores podem agora organizar padrões em subpastas conforme a sua função, por exemplo, cabeçalho ou rodapé ou testemunhos, facilitando a sua gestão e organização dentro do tema. Quanto à visualização de dados, foram implementadas várias melhorias nas vistas de dados. Os utilizadores podem ajustar o espaçamento entre linhas em três níveis, confortável, equilibrado e compacto. É possível configurar a página inicial do site diretamente no editor do site, tal como na opção Definições e Leitura. Todas as ações de eliminação apresentam agora um modal de confirmação para evitar exclusões acidentais. Foram também introduzidas melhorias adicionais na interface e nas funcionalidades dos campos, menus de ação e definições nas vistas em lista e em tabela. A API da interatividade melhora a diretiva WP Itch, tornando-a mais flexível e fiável. Agora aceita qualquer valor iterável, os strings, os arrays, os maps, sets ou funções geradoras, e até lida com valores nulos ou indefinidos, atualizando automaticamente quando o valor se torna iterável. Continua o desenvolvimento da API de hooks de blocos, para permitir a inserção dinâmica de blocos no conteúdo das publicações, facilitando a extensibilidade de blocos mesmo em padrões sincronizados. Entre as atualizações mais importantes está a adoção do bcrypt para hashing de palavras-passe. Isto afeta tanto as palavras-passe dos utilizadores como as chaves de segurança e palavras-passe de aplicações, reforçando a proteção da plataforma. Integrado no core WordPress, o carregamento especulativo usa a API Speculation Rules para pré-carregar URLs de forma dinâmica com base na interação do utilizador. E isto melhora métricas de desempenho como o Largest Content Handful Paint, e os programadores podem ajustar o seu comportamento através de filtros. Foram aplicadas otimizações no editor de blocos e no editor do site para melhorar a capacidade de resposta. E entre estas melhorias estão a otimização do seletor IsBlockVisible in the Inserter, para lidar melhor com menus de navegação com vários submenus, e há a introdução da utilidade With Sync Event para tornar o processo de eventos mais eficiente e evitar alguns gargalos. Quanto à acessibilidade, o WordPress 6.8 inclui 26 melhorias de acessibilidade, reforçando a experiência do utilizador para pessoas com diferentes necessidades. Uma nota de desenvolvimento será publicada no Field Guide para detalhar estas melhorias a partir da versão Release Candidate. Por fim, este podcast é distribuído sob uma licença Creative Commons como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informações, bem como podcast noutras línguas em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.